Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Nós estamos chegando com mais um Cardscast, o segundo dessa série de análise para o draft. Hoje focando em jogadores de defesa. Para quem tem acompanhado aí no arroba Aves do Deserto, onde o Juliano Correa costuma trazer as minhas visões sobre este grande período da off-season, sabe que o jogador de defesa é uma das minhas preferências em relação aos jogadores de ataque. Estamos faltando muito talento nessa unidade aí, e hoje eu vou analisar quais são os prospects favoritos, as posições que o Cardinals precisa na defesa. Sigam aí o arroba Aves do Deserto no Twitter, sigam o arroba Brasil Cardinals também, arroba Cardão Pistola e o arroba AZC Brasil no Instagram, além do arroba Fambonanet. Estou trazendo aqui esse podcast para vocês. Bom, a gente olhando para a defesa do Cardinals, sabe que falta um técnico confiável, o Vance Joseph. A gente tinha muitas críticas quanto ao trabalho dele em 2019, ele acabou ficando mais um ano. Foi uma coisa que muitos jogadores, principalmente os veteranos, elogiaram por ter uma continuidade no trabalho, mas a gente fica com um pé e meio atrás, porque até o meio para o fim da temporada, o Cardinals tinha muitas chamadas questionáveis. Nessa defesa era nítido que o Vance Joseph muitas vezes colocou o cara em situações que a próprio talento da defesa, que não era muito, a gente considera a defesa do Cardinals pouco talentosa, não só ano passado, mas também esse ano faltam alguns jogadores de impacto e acarretou em vários problemas. O Cardinals teve uma das piores defesas da última temporada, manteve o Cardinals de ser ao menos competitivo, mostrar um bom nível em muitos momentos, e o Cardinals tá meio que refém dessa defesa para conseguir ser competitivo em 2020. Então é por isso que eu acho que o Cardinals deveria endereçar a defesa, não só com a número 8, mas também as outras picks, que hoje o Cardinals tem uma de terceiro, duas de quarto, uma de sexto e uma de sétimo, como a gente já lembrou aqui nesse podcast. E a possibilidade de um trade down dessa número 8 aí do primeiro round é bastante grande. Se o Cardinals ficar nessa posição número 8, eu vejo duas opções para as duas unidades que são mais fracas nesse grupo aí, que são a de linebacker. Hoje a gente tem o Jordan Hicks, que é um dos donos da posição e que foi um dos bons jogadores que o Cardinals adicionou no último ano. Mas ao lado dele tem o Devon Jr. Campbell, que veio do Falcons, um contrato de um ano. A gente não sabe ao certo se é o que o Cardinals precisa para fazer essa dupla com o Hicks. A gente espera que sim, mas é sempre bom estar adicionando talento para uma posição que hoje é muito importante, principalmente porque a NFL, pelo que a gente vê de mudanças, os linebackers têm que ficar cada vez mais apurados para defender o jogo aéreo. E também a posição que eu já chamava a atenção no ano passado era a unidade mais fraca da NFL inteira, que é a linha defensiva do Cardinals. O Cardinals hoje não tem tanto talento assim ainda. Adicionou o Jordan Phillips e o Trevon Coley. O Jordan Phillips para ser um dos titulares. É um cara que produz muito em pass rush e pode ser uma boa adição. Tem que ser uma boa adição porque o Cardinals vai estar pagando quase uma média de 10 milhões por ano por ele. Então tem que ser um acerto aí do Steve Kai, senão já volta para Berlim novamente. Mas fora ele, não é um grupo que tem tanto talento assim. Corey Pires é um cara bastante atrelado ao jogo corrido, parar os gaps ali. Zach Allen, a gente ficou na expectativa de saber o que, que ele ia trazer pro Cardinals, mas ele lesionou no início da temporada e não jogou mais. Os outros jogadores que aparecem são todos de rotação, o Trevon Coley, o Miles Brown, o Michael Dogby. Então a gente tem que estar olhando para essa linha defensiva assim. São as duas posições que eu vou estar focando, linebacker e inside defensive line, jogadores de meio de linha. A minha pick preferida pro Cardinals na número 8 é o Zaya Simmons, linebacker de Clemson, que pode jogar de linebacker, pode jogar de safety, strong safety, free safety, pode jogar às vezes alinhado como cornerback numa situação de red zone, pode até alinhar como pass rusher. É um cara que ele traz uma flexibilidade muito grande, mas ele não é um tipo de jogador que joga em várias posições e faz o básico. Ele tem uma capacidade muito grande para ser elite na posição que ele jogar, porque ele tem um atleticismo muito grande, ele perde muito poucos tackles, é um cara que faz um reconhecimento da jogada muito rápido, e aí quando ele reconhece quem está com a bola, a velocidade que ele tem para chegar no jogador de ataque é muito, parece um míssil teleguiado, o Isaiah Simmons. E ele é esse jogador que ele pode ser um coringa na defesa e sem ser, por exemplo, um John Buchanan ou o Haason Reddick, que os torcedores do Cardinals têm bastante pé atrás aí com esse tipo de flexibilidade. A gente já falou disso aqui. Mas são jogadores nos moldes, por exemplo, do Minkah Fitzpatrick no Steelers, que em um certo momento do ano passado foi um candidato a melhor jogador de defesa. Um jogador como Derwin James, da defesa do Chargers, que é uma defesa que, apesar de altos e baixos, também tem muita qualidade. É um jogador que faria muito bem para uma defesa como a do Cardinals. É um cara para você não colocar dentro de uma caixa de ele é um linebacker, é um safety, é um nickel corner. Ele é um free safety, ele é um strong safety. Ele é um cara para você deixar ele na defesa e dar um assignment, dar uma coisa para ele fazer e você confiar que ele tem a qualidade, não só técnica, mas também física, para fazer a função. A minha maior preocupação com ele é até mais com o Vance Joseph não saber usar ele do que propriamente ele ser um jogador ruim na NFL. Não acredito que ele vá ser um jogador ruim na NFL. Acho que o time que selecionar ele, tomara que seja o Cardinals, vai ter muita dificuldade de não conseguir aproveitar esse jogador. O que dá para falar é que tendo o George Kittle na própria divisão, jogando no 49ers, o Cardinals adicionar um jogador como Isaiah Simmons, que pode ser essa afirmativa para o que o Cardinals busca há muitos anos de frear um tight end, é uma opção muito atraente. Então, eu não acredito hoje que esse jogador vai estar disponível na número 8. Eu acho que ele vai sair ou para o Chargers, ou para o Panthers, ou mesmo para o Giants. Então são três times para a gente ficar de olho nesses primeiros 7 picks. Se ele chegar na 8, eu acho que não tem o que pensar em draftar esse jogador. Passando para o primeiro jogador de linha defensiva que vem nessas opções é o Derrick Brown, de Auburn. Eu vejo ele como um jogador bastante completo. Quem já ouve o Cardscast há muito tempo sabe que ano passado eu defendi ferrenhamente a adição do Quinnen Williams como primeiro overall. E queimei minha língua, porque o Kyler Murray hoje é o futuro da franquia. Mas é uma segunda chance para o Cardinals draftar um jogador que pode fazer a diferença nesse meio de linha. Eu vi muita gente criticando o Eric Brown como se ele fosse um gap stopper puro. Um jogador que não tem tipo, muita função no jogo aéreo. Ou que muitas vezes pode ficar confuso na linha ofensiva. Mas eu acho ele um jogador extremamente inteligente. Eu acho que o football IQ dele é muito alto. Eu acho que ele é um cara que reconhece muito bem o backfield no jogo corrido. Reconhece muito bem a leitura do quarterback no jogo aéreo. É um cara que sempre tenta fazer jogadas na bola. E ele tem um skill set bom para conseguir produzir no pass rush. Ele não tem muito número de sacks, número de pressões. Mas ele é um cara que dá para ver que ele consegue se desvencilhar das marcações sim. Ele sofreu muito com marcação dupla no college e isso aumentou muito a produção do companheiro dele, o Marlon Davidson, que também é um cara que eu gosto. E isso eu posso conseguir ver com o Cardinals fazendo uma dupla entre o Jordan Phillips e o Derrick Brown, que seria uma dupla bastante produtiva tanto no pass rush quanto na defesa contra a corrida. Então é um cara que eu vejo bastante polido. Eu costumo dizer que ele é um Quinnen Williams mais polido, mais inteligente, que se atrai mais pela sua função na defesa. Não tenta ser um jogador mais playmaker assim, mas ainda assim é um jogador muito efetivo que se aumentar essa agressividade, aumentar esse volume de jogo, eu acho que ele pode se tornar um dos melhores jogadores de defesa da NFL. Um cara que eu defendo muito e que eu acho que se o cara draftasse o número 8, eu não ficaria chateado de jeito nenhum. Eu acho que ele pode adicionar muito para essa linha defensiva do Cardinals, que eu já critiquei bastante aqui. Outro jogador de linha defensiva que até cabe na número 8, mas que pode ser uma opção caso o Cardinals desça no draft, é o Javon Kinlaw de South Carolina. Também um jogador de linha defensiva, que é um jogador que não é bem o contrário do Derrick Brown, mas é um cara que, enquanto o Derrick Brown é um jogador mais polido, mais de análise, mais de leitura e mais de usar, fazer o trabalho certo, o Javon Kinlaw é o mais disruptivo, ele é um jogador mais agressivo, ele é um jogador com talento cru muito alto, e eu acho até que ele tem maior potencial do que o Derrick Brown, principalmente porque a NFL hoje, ela pede muito que os jogadores de meio de linha defensiva criem pass rush. Então, o Javon Kinlaw, ele aparece como opção muito boa. A gente sabe que o grande problema dessa linha defensiva do Cardinals foi criar pressão pelo meio da linha, mas eu vejo ele também no molde muito do Jordan Phillips. Então, eu acho que o Cardinals valoriza mais um jogador como o Derrick Brown, um jogador mais flexível, um jogador mais com o futebol aqui o mais alto, do que o Javon Kinlaw. Dito isso, o Javon Kinlaw é altamente produtivo no pass rush. Eu acho que ele é um jogador com muita força física e com alguns skill sets para se desvencilhar da marcação na linha ofensiva bem apurados. Eu acho que ele vai ser muito produtivo na NFL. Só não acho que o fit para o Cardinals é tão bom assim, porque eu vejo o Jordan Phillips fazendo a posição dele. Não é alguma coisa do tipo, não draftaria o Javon Kinlaw porque a gente tem o Jordan Phillips. Eu acho que isso é um erro, porque você adicionar talento sempre é bom. Mas eu vejo o Cardinals valorizando mais um jogador como o Derrick Brown do que o Javon Kinlaw. Seriam duas picks muito boas na 8, ainda que o Javon Kinlaw pode estar mais disponível na parte ali no meio do round, lá pela 12, 13, 14. Então, se o Cardinals descer dessa pick, ainda se torna disponível. O Patrick Queen é o primeiro inside linebacker fora os Simmons que eu tá apresentando, que eu acho que ele apresenta um molde novo para a NFL também, desse linebacker que consegue ter um skill set de safety sem perder na fisicalidade. A gente já viu os John Cannon, os Cravens da vida aí, Daron Lee também, e o Patrick Queen, eu não vejo ele tendo tanto essa dificuldade. Eu acho que ele tem um skill set para defender o passe muito bom. E é justamente o que o Cardinals está precisando para fazer essa dupla com o Jordan Hicks. Mas ele também tem alguns problemas, principalmente de fazer a finalização da jogada, e faz eu ficar com o pé atrás. Mas ainda assim, um jogador com a inteligência dele, com o entendimento de jogo dele, seria bastante útil para um time como o Cardinals. E eu vejo ele como um talento de primeiro round também. Ele é um jogador... E a transição dele para a NFL pode ser um pouco difícil por conta dessa questão física, por ele ser um jogador com o físico abaixo do padrão de linebacker do NFL hoje, mas um jogador que pode produzir ainda justamente por essa competência no jogo aéreo. E aí a gente tem o Kenneth Murray, que ele não é tão bom quanto Patrick Queen nessas competências de jogo aéreo, marcando homem a homem, marcando em zona, mas que é um jogador extremamente veloz, é um jogador que tem um senso de onde a bola está muito grande, é um jogador que faz reconhecimento da jogada e se aproxima de quem está com a bola muito rapidamente, quase com a mesma velocidade que o Isaiah Simmons, também é outro míssil teleguiado. E é um jogador que eu gosto muito porque ele aparece muito no highlight. Às vezes eu estou assistindo outros jogadores de Oklahoma, jogando contra a defesa de Oklahoma, e o Kenneth Murray sempre salta os olhos, porque ele sempre está fazendo jogadas, sempre está fazendo tackles. Ele é muito bom tacleando, ele se aproxima muito rapidamente dos corredores, ele identifica muito bem RPOs, ele identifica muito bem os screens e faz essa aproximação. É um jogador que é muito bom nisso, apesar dessa competência no jogo aéreo não ser tão boa quanto a do Patrick Queen. Mas é um jogador que pode desenvolver isso e que também seria uma ótima adição para o Cardinals no caso de um trade down. Eu acho que ele vai estar disponível ainda nas 20, 25 primeiras picks. Então, esses dois jogadores, o Patrick e o Kenneth Murray, eu vejo eles muito próximos em questão de habilidade. Vai muito do que o time tem e vai muito do que o coordenador de defesa consegue tirar desses jogadores. Dito isso, a gente começa a entrar em opções que o Cardinals pode ter para o segundo, terceiro dia de draft. Vou trazer alguns nomes que me agradam na posição de inside linebacker e de jogador de linha defensiva, e alguns destaques. Eles podem estar disponíveis na segunda rodada caso o Cardinals faça um trade down, podem estar disponíveis na terceira rodada também, alguns podem até chegar na quarta rodada. Eu acho que é mais ou menos o alcance que esses jogadores vão ter dentro desse draft. Entre os inside linebackers, o Malik Harrison, apesar de eu ver ele num molde muito parecido com o Jordan Hicks, ele seria uma boa adição, um jogador muito bom dessa defesa de Ohio State. Logan Wilson, de Wyoming, e o Troy Dye, de Oregon, também são jogadores com um molde mais novo, jogadores mais focados em defender o passe. Jordan Brooks, Texas Tech, e o Evan Ever, de Califórnia, também são jogadores mais protótipos para você desenvolver. Eu acho que o Cardinals pode estar nessa pegada de desenvolver um inside linebacker para os próximos anos, porque o Devondre Campbell tem um contrato de um ano. Então seriam jogadores aí para ficar, para se desenvolver dentro da NFL, assimilar as diferenças. Jogadores para o futuro, que seria muito bom. Mas a gente também fala aqui no podcast do certo imediatismo que a pick do Cardinals tem. Então, esse jogador de defesa, esses cinco que eu falei, eu acho que eles gerariam um impacto imediato. Esses cinco: o Kenneth Murray, o Patrick Queen, o Isaiah Simmons, o Derrick Brown e o Javon Kinlaw. Enquanto eu vejo essa classe de inside linebacker mais para se desenvolver, o resto dela, né? Sem esses três primeiros que eu falei. Enquanto a de jogadores de linha defensiva, eu vejo muitos tendo um impacto imediato. Posso citar aí o Jordan Elliott, eu acho que ele é um jogador muito subestimado. Acho que ele é um jogador que pode produzir muito no pass rush, apesar de não ter tantos números. Vejo ele muito bem cotado para entrar na NFL. E eu acho que ele vai cair muito, justamente porque se faltam esses números, falta essa produção, a defesa de Missouri não é tão boa assim. Tem o Ross Blacklock de TCU e o Neville Gallimore de Oklahoma, que são dois jogadores que conseguem produzir bem, mas tem aquele probleminha de jogarem na Big 12, uma conferência muitas vezes vista como tendo as piores defesas da NCAA, o que não chega a ser mentira, mas os jogadores não podem ser subestimados por isso. O Neville Gallimore, principalmente, eu gostei muito de ver ele atuando como pass rush, assim como o Marlon Davidson de Auburn, que eu já citei, é o que fica do lado do Derrick Brown. E em situações óbvias de passe, o Marlon Davis tem uma produção muito boa justamente pela parceria que ele faz com o Derrick Brown. Então, seria uma boa adição para esse pass rush pelo meio da linha do Cardinals, esses dois jogadores. O Raekwon David de Alabama, a gente sabe como esses jogadores de linha defensiva de Alabama são bastante produtivos e têm bastante potencial. O Lekai Fotu, da defesa de Utah, que é uma defesa que eu gostava muito de assistir ano passado. E ele é um dos caras que pode ser capaz de fazer tudo aí nessa linha defensiva, adquirir diferentes funções, e seria muito bom pro depth chart do Cardinals nessa posição. O James Lynch de Baylor é um jogador que eu até assistindo ele, eu me lembrou um pouco o Josh Mauro, e quando o Cardinals tinha uma rotação muito boa na linha defensiva, é o tipo de jogador que eu não subestimaria. Apesar de ele não ter um tamanho ideal de linha defensiva na NFL, eu acho que ele consegue ser produtivo mesmo assim. E o Rashard Lawrence de LSU, que vocês sabem que eu tô para LSU, eu acho que ele foi muito subestimado durante esse ano. Ele é um cara também de fazer essa função do Derrick Brown, de ser um cara de segurar o gap, de ser um cara de muitas vezes fazer pressão. E eu acho que ele foi meio prejudicado porque a defesa de LSU não produziu muito, mas é um cara que tem o skill set necessário para isso. Separei também alguns jogadores safeties. Eu acho que o Cardinals também tem uma necessidade não tão gritante assim em safety. Hoje a gente tem o Bura Baker, e o Jalen Thompson preenchendo essas funções aí, são os primários, né? Além do Deontay Thompson, que aparece como um depth chart aí, tem os Chris Benjo, Charles Washington, mas é uma posição que o Cardinals ainda pode adicionar mais talento. Então, se viesse um segundo, terceiro round, eu acho que... Seria muito bom para adicionar a esse depth. O Carlos dá profundidade ao elenco. E também tem o caso do Bura Baker ser um free agent no ano que vem. A gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque eu vejo o Bura Baker tendo um contrato alto e, como eu já falei, eu não acho que ele tenha produção o bastante para ser um dos safeties mais bem pagos da NFL. Isso é uma conversa para mais tarde. Mas, pensando nessa posição, eu vejo o Antoine Winfield Jr. de Minnesota, eu acho que vai ser um ótimo free safety na NFL. Tem o Jeremy Chinn de Southern Illinois, tem essa transição aí entre free safety e strong safety, essa flexibilidade, ele tem um reconhecimento dos olhos do quarterback, é capaz de fazer essa leitura e tem um closing speed muito bom. O Terrell Burgess e o Julian Blackmon dessa defesa de Utah são, é uma defesa que eu gosto muito, é um time que eu gostava muito de assistir. No ano passado, eu acho que são dois jogadores, principalmente o Burgess, podem adicionar a essa secundária do Carlos. E o Dino Stone de Illinois, que é um cara altamente produtivo e que o Pro Football Focus gosta muito. A gente já abriu o olho porque sabe que o Steve Kern tem uma tendência a avaliar os jogadores da mesma forma que o Pro Football Focus, diga-se de passagem, né? Não é para dizer que copiou a board do Pro Football Focus ano passado, mas enfim, vocês já provavelmente já ouviram falar dessa história. E o Cardinals tem essas opções aí, depois eu vou trazer mais detalhadamente isso ou no Twitter, @avesdodeserto, ou no próximo podcast. O Cardinals parece estar muito interessado na classe de pass rushers. Eu acabei não analisando tanto, justamente porque o Cardinals já tem uma competição do lado oposto de Chandler Jones entre o Haason Reddick e o Devon Kennard. Então eu achei que fosse ficar só nisso, mas o Cardinals está crescendo o interesse em pass rusher, principalmente para o segundo e terceiro dia do draft. E isso eu vou detalhar melhor depois, em outro momento. Mas por enquanto a gente fica com isso. Essa é a minha análise. Eu acho que todos esses 5 jogadores que eu citei com maior afinco, eles vão trazer um impacto imediato para as defesas do Cardinals. Fica sempre a dúvida do que o Vance Joseph vai conseguir tirar dessa unidade, mesmo com a adição de mais 3 titulares, mesmo com um possível first round chegando, a gente tem esse pé atrás. Mas a gente torce para que essa defesa consiga ser ao menos mediana, teve bem abaixo de mediana em 2019, para que o Cardinals possa ser competitivo. A gente já discutiu o imediatismo aqui para a temporada de 2019, justamente pelo contrato rookie do Kyler Murray. Espera que esse ano seja o primeiro em que o Cardinals vá brigar efetivamente por playoffs e quem sabe mais. Mas vamos com calma. Isso foi o Cardscast, sempre agradecendo ao Fonanet pelo espaço. Sigam aí o @BrasilCardinals, o @AvesDoDeserto, o @CardãoPistola, o @AZCBrasil no Instagram. Fiquem de olho para mais novidades, podendo voltar a qualquer momento para analisar esse draft que acontece nessa quinta-feira. Tchau, tchau e até a próxima.